Boas, galera! Bem-vindos ao podcast Vamos no Pano Mesmo, o seu, o meu, o nosso podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que, como você sabe, definitivamente fala sobre vela oceânica. Este é o episódio 47, o primeiro de setembro de 2023, e vamos lá falar de vela. Esse episódio, como combinado no episódio 46, era para falar sobre o Tabarly, eu sei, não briguem comigo, mas é que apareceu uma oportunidade muito melhor, não dava para conversar com o Eric Tabarly, talvez com a Marie Tabarly, mas o meu francês não é tão bom assim, e apareceu a oportunidade de conversar com uma velejadora brasileira de São Paulo, que está escalando aí a sua montanha como velejadora de oceano. É a Marina Bidoia, paulista, 24 anos, passou uma parte grande da vida dela na Ilha Bela, lá por lá teve contato com os veleiros, fez um networking sensacional e se lançou como capitã. Ela é capitã amadora e agora está com um projeto de velejar em solitário num veleiro da classe Mini Transat, 6,5 metros, participando da regata Recife Fernando de Noronha, a Refeno. Refeno 2023 deverá ter pela primeira vez, com toda certeza, uma capitã navegando em solitário com apenas 24 anos. Mas não se enganem, é um projeto com aparência de meu Deus do céu, que loucura, porque de loucura não tem nada, é um projeto muito bem estruturado. É muito bacana ver a maturidade da Marina e principalmente a competência dela. Eu bati um papo 1h20 aqui, ainda ficou um monte de perguntas que depois eu lembrei, mas normalmente é assim mesmo, então de qualquer forma foi um bate-papo muito legal, espero que vocês gostem. E aí sim, no próximo episódio 48, eu já tenho ele aqui praticamente pronto, eu lanço ainda esse mês, o episódio 48 do Tabarly. No 49 eu devo contar sobre aquela minha travessia do Guarujá até Ubatuba no Fast 23, em que eu peguei um ventão, eu e minha valorosa tripulação, o Denis e o Windy, pegamos um ventinho aí de mais nós do que a gente gostaria de contar. Mas vamos lá, hoje é a entrevista com a Marina Bidoia. Ah, importante, eu estava esquecendo, a Marina tem um projeto de financiamento para essa travessia dela, para esse projeto dela, para a participação da regata Recife Fernando de Noronha. Tem um link aqui na descrição do podcast, tem um link para a vaquinha, ela na Refeno, a vaquinha dela, no site vaquinha.com.br. Ela precisa da nossa ajuda, então por favor, galerinha que escuta aqui, sabe que o Juquinha nunca pede cafezinho, cascaio, nada disso, mas é que dessa vez, realmente, se vocês puderem ajudar, vocês que gostam aqui do trabalho do podcast Vamos no Pano Mesmo, por favor, colaborem, porque é uma menina que merece todo o nosso apoio. Vamos lá? Vamos no Pano Mesmo, dessa vez de Mini Transat, 6,5 metros. Boas, galera! Bem-vindos a bordo mais uma vez aqui do podcast Vamos no Pano Mesmo. E aqui também fazia tempo que eu não gravava vídeo para o nosso canal no YouTube, Academia Cusco Baldoso, que normalmente são vídeos instrutivos, técnicos, dentro da nossa pegada aqui da escola de vela. Nós somos uma escola, a gente visa formar velejadores e velejadoras, e a nossa ideia é sempre contribuir de forma técnica com experiências reais, né? Então, estamos aqui gravando para o podcast e para o YouTube. Já faz acho que um ano que eu não boto nenhum vídeo no YouTube, eu tomo bronca da galera. Mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu recebo aqui a grande menina Marina Bidoia. Eu conheci ela pelo Instagram. Aí eu acho gozado, porque às vezes a gente se conhece, mas não se conhece pessoalmente. Aí na Santos Rio, ano passado, acho que foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, salvo engano. E aí ela veio se apresentar, oi, eu sou a Marina. Eu falei, pô, eu te sigo, eu sou seu fã, né? Então não precisa se apresentar. E outro dia também ela me mandou um WhatsApp para alguma coisa, aí, oi,
Eu sou a Marina. Falei, não, não se apresente, você é da casa aqui, né? E ela está com um projeto muito bacana de fazer a Refeno 2023 num barco da classe Mini Transat, 6,5, em solitário, né? E já vou colocar ela no papo aqui, mas antes deixa eu só fazer minhas tradicionais elucubrações. Às vezes esses dias eu me peguei pensando, eu fiz uma travessia. Eu levei um Fast 23 de Guarujá para Ubatuba. E foi um dia que deu um ventão aqui, a gente pegou 50 nós. Aqui em Santos chegou a bater 60, barco caiu da carreta. E a comunicação nessas horas é terrível, porque estava tudo bem, mas comecei a receber uns 15 WhatsApp de que o mundo estava acabando e ia chegar em cima da gente. Deu um medo danado. Mas aí eu pensava assim, caramba, né? Como é que, se eu tivesse um barco desse, um 23zinho quando eu comecei a velejar, Deus sabe o que faz, porque eu não sei onde eu teria ido parar. Acho que eu seria um Sérgio Testa da vida. Aí a gente vai passando tempo, vai indo para barco maior, e aí eu vejo a tendência de a gente navegar um pouco menos. E tem muito barcão de 40, 50 pés que só fica na vaga boiando. E eu acho muito bacana esse movimento aqui da classe mini. Meninas como a Marina, desculpa, eu sei seu nome, sou seu fã, não errei. É que eu pensei outra coisa aqui. Eu sou viajão. O pessoal que me escuta já sabe meu jeito aqui, sabe que é sem roteiro, eu saio falando mesmo. Mas assim, eu já vou colocar você na conversa nesse assunto, mas assim, eu acho que o mundo da vela tá pecando muito em priorizar as coisas grandes. A gente tinha que olhar para os pequenos, para o monotipo, para o snipe, para a vela de base. Hoje, por uma série de motivos, todo mundo já quer começar num 32, um 30, 32 nada, já quer 40, 50, acha pequeno, né? E quando que a vela de verdade é feita nos barcos pequenos, nos barcos de base, e olhar para a garotada, para a meninada, para a criança que está começando, porque também só tem barba branca que nem eu. O que não é muito certo. Mas hoje não é sobre mim, o que eu acho nada, hoje é sobre a nossa querida Marina Bidóia. Bem-vinda aqui a essa loucura que é o podcast, o nosso canal aqui é super bagunçado, mas é uma bagunça organizada, é meio que nem a Cusco Baldoso. Bem-vinda, Marina.
Oi, muito obrigada pelo convite. Fico feliz de ter espaço para poder contar as minhas histórias e talvez lorotas marítimas. E muito obrigada pelo reconhecimento. Eu admiro muito o trabalho que você faz na Cusco, o livro que você escreveu, as respostas do Juquinho eu acho ótimas. O Instagram que você tem uma descrição, uma didática técnica muito importante de divulgar as coisas. Não só uma dúvida de ah, como você vai no banheiro, no barco, sabe? Não, você vai muito além disso. E eu acho muito importante ter pessoas com conhecimento técnico divulgando, né? Falam que tem influencers que querem ser experts, mas é importante ter experts que tenham a disposição de ser influencers. Então, eu agradeço muito você por dedicar o seu tempo nessa difusão da Náutica aí, que é muito importante. E fico lisonjeadíssima de você falar que é meu fã, cara. É muito legal isso.
Isso mesmo, porque você é de verdade. E assim, você falou do banheiro, hoje a gente tem, claro, vários são os caminhos, né? Mas hoje as pessoas veem muito o veleiro como uma casa, né? O substituto da casa, é o ir morar a bordo. E ver gente como você, velejador mesmo, que gosta de pano, de vento, né? De navegar a vela. Fazer longos percursos, né, em situações que a gente já vai falar sobre isso, mas no caso do Mini, eu fiquei muito feliz esse ano que eu não fui convidado para fazer Santos Rio de Mini.
É,
Muito
Santos
bom,
Rio de
graças a
Minas
Deus.
é um suplício talvez desnecessário. A gente passa por muita coisa na vida, a gente tem que escolher as batalhas.
Mas conta um pouquinho para a gente, como é que você começou a velejar?
Como é que eu
O
comecei a
começo da
velejar?
Marina.
Eu acho que começa como eu fui parar em Ilhabela. Eu comecei a velejar porque eu morava na frente da escola de vela em Ilhabela. Mas começou pelo seguinte: meus pais moravam em São Paulo, nasci em São Paulo, e eles compraram, assim, sempre quiseram, nunca gostaram de cidade, sempre quiseram sair do meio cidade urbano, tudo mais. E então foram para Ilhabela, porque leram o livro do Sérgio Gomes. Grande Sérgio do Travessura, do Fandango, entre outros barcos. E morando em Ilhabela, que é um ovo de cidade, a gente acabou descobrindo que éramos vizinhos do Sérgio e do Jonas, da Carol. E acabei crescendo com esse, conhecendo meus ídolos, né? Porque meus pais, ah, porque esse cara escreveu um livro, não sei o quê. Então, que cresce ouvindo história e fui pro Optimist. E acabei odiando o Optimist. A minha história com o Optimist durou 6 meses, porque eu achei um saco. Olha a coincidência, ficar num barco pequeno sozinho. Eu achei horrível essa experiência. Quem diria que anos depois estaria eu? Mas chega lá. E desisti do Optimist com, sei lá, comecei com 10, com 11 anos, já não queria mais saber de barco. E, paralelamente, meu pai velejando, começou na vela de oceano, já com seus quase 40 anos. Então, a vela eu sempre presente, mas era uma coisa do meu pai, uma coisa que os adultos fazem, os homens fazem. Eu não conheci nenhuma mulher que velejava. E aí, com acho que uns 17 anos, fui fazer um bico na semana de vela, de trabalhar naqueles estandes que eles montam lá, da Secretaria do Meio Ambiente, só para trabalho de férias mesmo. E aí, trabalhando lá no público, eu fui conhecendo pessoas da minha idade que velejavam nos barcos grandes. Eu falei, ah, peraí, isso daí tem mais a minha cara. O barco grande, ele pode ir mais longe. Ele pode, tipo, eu gostava de ficar vendo os barquinhos chegando e saindo da Ilhabela, que você via o barquinho pequenininho e, de repente, tá grandão. Sabe aquela coisa de ver o horizonte subindo e descendo o barco? E o Optimista, eu nunca vi uma possibilidade de fazer isso. Então, uma das coisas que fez eu pegar bode do monotipo em si é porque era puramente performance. E não é exatamente a minha grande ambição na vela. Eu entendo que a performance é importante, a vela de base é o que te dá noção do que é barlavento, saltavento, bombordo, boreste, é onde você começa. Mas o que fez eu me encantar pela vela é a possibilidade do ir mais longe. E aí, conhecendo gente da minha idade que velejava os barcos grandes, eu falei, ah, peraí, acho que dá, acho que eu caibo nesse mundo. E aí recorri ao meu bom pai, falei, pai, gostaria de começar a velejar. E aí ele, muito fã de Amir Klink, falou, então você vai fazer o seu próprio caminho, não espere que eu dê ajuda nenhuma. E graças a Deus que ele fez isso, porque senão eu viveria para sempre na asa dele. Não que eu não viva, assim, tenho uma relação ótima com meu pai, inclusive a gente nunca velejou juntos, mas a gente tá sempre se apoiando e não sei o quê. E ele me passou uma lista de contatos e falou, fala com essas pessoas aí, se quiser fala que a minha filha fala, mas vende seu peixe. E aí, nessa, eu fui parar no Zeus, que é o barco que o Gereba tava angariando tripulação ali. E fiquei, acho que o quê? Uns 3, 4 anos com eles, correndo todas as regatas do circuito São Paulo-Rio, o que dava para fazer. E tem cada hora numa função, então eu acabei pegando um pouco de cada coisa que se faz no barco. E tem uma. Eu nunca fiz, se for ver, eu nunca fiz uma aula de vela como você dá na Cusco. Tipo assim, oi, bem-vindos à vela de oceano. Era meio assim, meio aquela que solta esse trapézio, solta grande, solta aroma de carro, que isso? Nunca tinha tido uma aula de velejeiros. E aprendi no berro. E, bom, eu posso contar a história inteira, a gente pode ir por partes. Se quiser interrompendo, vai que vai. Porque
Não, vai seguindo. Aqui a gente
até chegar no mini,
aqui
tem
não
uma.
tem roteiro. A gente vai falando. Enquanto estiver divertido para você, tá para mim, a gente segue aqui.
Não, então beleza. Aí, velejando nos Zeus e sempre querendo saber, tipo, como que eu posso ir mais longe, qual que é o próximo passo, como que, né, como que evolui isso? Porque eu tenho um incômodo cognitivo, acho, com conforto e estabilidade. Então, eu tô sempre procurando o perrengue seeker, assim, tipo, onde tem o perrengue? Vamos pra lá. E nessas, apareceu o desafio de participar de uma tripulação feminina para fazer a Cape to Rio em 2020.
Que era
Finalzinho
aquele
de 2020.
projeto da Karina Joana, é isso?
A Karina Joana do Crilobo, assim. E é um projeto muito bonito, que queria colocar a primeira tripulação feminina brasileira para fazer a Cape to Rio nos 50 anos, o barco dela, que era o Crilobo. Cara, eu falei, é o meu número. É tipo assim, eu nunca vi mulheres na vela, então vamos colocar todas as mulheres juntas e não sei o quê, vamos começar a incentivar isso. Acabou que, por N motivos, o projeto não deu certo. É, acabou que eu saí do projeto durante a Semana de Vela de 2021. E foi aí que eu fui parar no Mini, inclusive, porque eu ia correr com elas. Aí acabou que eu saí bem em cima da hora, assim, da semana de vela. E o Jonas, esse meu amigo que é um dos responsáveis por eu ter ido parar em Ilhabela, falou: ah, sem barco você não fica, vem correr comigo de Mini. E aí eu fiquei fazendo regata de balaçota no Mini, eu, ele e o Léo, éramos em três. E eu falei: cara, esse barquinho é incrível. A cena que eu falo que foi onde eu apaixonei por esse barco era uma largada, acho que no segundo, terceiro dia de regata. Todo mundo boiando, a gente botou o código zero para cima, qualquer negocinho de vento a gente lá navegando. E a galera, tipo assim, bate vela, não sei o quê. Falei, cara, nasceu aí uma sementinha, tipo, gosto disso. Bom, o projeto do Criloa não deu certo e eu tinha um vinculado ao projeto, tinha a meta de virar capitã amadora, porque precisava ter uma capitã no barco.
Isso aí, você é capitã, né?
Eu sou capitã. Aos 22 anos, me tornei capitã amadora num simpósio de navegação, o que para muitos foi um choque. Eu lembro quando eu entrei para fazer a prova de capitão, que eles falaram: não, a prova da raiz é ali. Eu falei: não, eu já sou mestre, eu vou fazer capitão. E aí, na hora de entregar o certificado, chamando algumas pessoas, não sei o quê, e não tinha chamado nenhuma mulher ainda. Aí eu falei: ah, pronto, só falta, não sei o quê. E aí começaram a chamar várias mulheres, inclusive todas as mulheres que prestaram a prova naquele dia passaram, e chamaram meu nome por último. Eu falei: pronto, não passei, né? Tipo, começaram a chamar todo mundo que eu tinha visto na sala e não me chamavam. Eu já falei: ok, não passei, estava quase indo embora. E aí me chamaram. Nossa! Eu fiquei assim: não, não é possível, não, não, não é possível, sabe? Assim, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Foi essa reação. Porque se fosse pegar o contexto, eu tinha ido para o Estaleiro Bar, grande Estaleiro Bar do lá de Ilhabela, com meus amigos, estava tendo Copa Brasil de vela, de monotipo. E aí todo mundo festa, não sei o que, você falou: gente, eu tenho uma prova importante amanhã, não sei o que. Resultado: eu vou fazer a prova de pijama. E fiz. E aí, a hora que eu entrei, que eu olho para aquela cena e falo que passei meio assim, tipo, pós-balada, que eu falo: caramba, como que é possível? É porque estudei muito tempo, muita dedicação, já estava tão dentro do cérebro, que a hora que é para fazer, você vai lá e faz. Mas quem viu a cena, assim, tipo, eu chegando, falou: gente, essa daí, coitada, não sabe nem que horas são, qualquer hora do Brasil, né? E aí foi isso. Aí tem na carta de capitão, acho que uns 2 dias depois, Cris Amaral me mandou mensagem: parabéns pela conquista, não sei o quê.
É
Você quer.
impressionante como tem sempre Cris Amaral no meio dessas histórias.
Não, a Cris Amaral, ela é onipresente, né? Ela está entre nós. Eu acho que daqui a pouco ela vai aparecer aqui no podcast para dar um parecer. Ela tá sempre com tudo. É minha grande mestra, assim, que tá sempre me ajudando em várias coisas. E ela falou: tem um barco polonês, um barco de um polonês que eu conheci no Chua, na Patagônia, que está subindo e precisa de uma pessoa precisa de alguém com carta de capitão para guiar ele na costa do Brasil. Eles vão até o Caribe, você vê até onde você quer ir. Falei: pô, beleza, porque ter a carta de capitão, honestamente, não significa bulhufa, é uma prova teórica, qualquer um que estudar passa. Tipo, não vou falar qualquer um porque eu entendo que é uma prova difícil e tal, mas não exige habilidades técnicas e experiências de navegação.
É, a nossa formação, pelo menos essa parte oficial de habilitação, ela equivale a dar o porte de arma para quem nunca deu tiro, né? Ela é totalmente, ela foca em teoria que você não usa, o que você usa ninguém cobra, e quando você vê, você está com a carta de capitão lá no mar e o mar não está nem aí para carteira nenhuma, né?
Exatamente, exatamente. Então, a coisa que eu tinha era isso: eu tenho um papel que fala assim: parabéns, você é capitão, mas eu preciso de muito sal na cara para virar de fato o comandante de alguma coisa, ter o know-how de como comandar uma embarcação, saber tudo, absorver todos os conhecimentos de uma forma empírica e sentindo mesmo. E aí, fui parar nesse barco polonês, peguei um avião para o Uruguai, sem conhecer o barco, sem conhecer o dono do barco. O dono do barco falava um inglês do leste europeu. E assim que eu aprendi a velejar em outro idioma, porque a vela já tem o velejez próprio brasileiro, e aí o velejez em
Eu
inglês.
gostei dessa sua expressão, eu vou roubar para mim o
Por quê?
velejês. Velejês, eu gostei muito. E velejês em estrangeiro é melhor ainda, né?
Não, agora eu falo, eu tenho velejez em 4 idiomas, que a gente vai velejando com várias pessoas, a gente vai pegando os pitacos. E fui do Uruguai até Recife. Eu não consegui ir até o Caribe, porque estava na pandemia, eu tinha que terminar a faculdade, que eu estava ainda no último ano da faculdade nesse tempo, e a única condição dos meus pais é: tem que ter um diploma. Não adianta nada ter carta de capitão se não tem um diploma universitário. Aí, terminei a viagem em Recife. A viagem oficialmente era eu e o comandante, a gente foi buscando a tripulação dos amigos que toparam o perrengue, né, sendo bem claro, de ficar num barco com pessoas desconhecidas e tal, e a gente estava empurrando pedra na ladeira acima, né, porque a gente foi sul-norte no verão. A gente saiu em dezembro, chegou final de janeiro em Recife. Foram 50 dias aí nessa empreitada. E aí tem grandes passagens. Teve 6 dias para fazer a Abrolhos Salvador, porque o vento estava contra. Então, aquela coisa assim: ah, estamos indo bem. Não, peraí, a gente está indo para o leste, vai para o leste, para o norte. Você entrega o turno faltando 100 milhas, você recebe faltando 150, sabe? Aquela sensação maravilhosa. E aí, dessa, terminei a faculdade, entreguei o diploma, tô aqui, mãe, faz o que você quiser com isso. Continuo trabalhando com arquitetura, minha ocupação principal é ser arquiteta. naval, inclusive, consegui me manter na área de juntar duas paixões, né? Juntar barcos e arquitetura.
Mas é da lancha ou é do veleiro? Conta pra
É
gente.
da lancha. No Brasil é muito difícil você projetar um veleiro, né, Juca? Não tem mercado. É um sonho. Adoraria falar, eu projeto veleiros, mas chegaremos lá, ainda vamos com calma. E aí, dessa, enfim, coisas aconteceram. Fiz o delivery de um avião 50 para o Uruguai. Fui de Ilhabela para o Uruguai e foi uma experiência muito interessante. Acho que a gente pode falar mais sobre isso em um outro momento, que tem uma comparação legal com o Mini sobre esse barco. E em Itajaí, a gente estava bem na chegada da Ocean Race. Eu vi a chegada do Team Malaysia. E acabei conhecendo várias pessoas. E eles falaram: nossa, tem que ir para Lorian para conhecer o centro. E eu falei: nossa, quando que eu vou para Lorian? Que maluco, que viagem. Nunca que eu vou aparecer naquele lugar. E nessa, eu já tinha sido convidada pelo Jonas, sempre presente. Jonas, meu querido, grande amigo, juro. Acho que ele é o irmão da separado, assim, que. Uma das melhores pessoas que conheço, excelente navegador, tá agora se preparando para a Mini Transat, vai ser o único brasileiro. É excepcional. Eu puxo o saco mesmo, porque o Jonas é fora da curva, assim.
É, o Jonas, eu não falo para ele, eu falo para o pai dele, porque eu também sou pai, eu sei o orgulho que é. Mas é um dos seres humanos mais sensacionais que eu conheci na minha vida, que eu tive a honra. Assim, a vela é muito legal, mas ela te traz encontro com pessoas que eu brinco sempre com os meus meninos lá na Cusco. Ó, barco vai e vem. Barco você vai ter, pode ter quantos você quiser. Mas a alegria de encontrar um amigo em outro porto, em outra ancoragem. E parece que você viu há 2 dias ali o cara, às vezes já faz 2 anos, e o que você precisar, essa pessoa te ajuda. E assim, o Jonas é fora de série mesmo.
E aí ele me convidou para correr nada mais nada menos do que a Fastnet, a Mini Fastnet Race. E aí acontece que é o seguinte, eu maluca da vela, sempre querendo ir mais longe, mais longe, mais longe, tinha o fascínio pela Fastnet. Nossa, é a lendária regata, não sei o que, né? A hora que falou, não, é no Mini. Eu falei, pô, melhor ainda, porque aí junta a paixão pelo ir longe com a paixão pelo perrengue, porque rola um Édipo não, um Estocolmo aí com o perrengue inexplicável.
Mas segura aí a Fastnet, a gente já chega nisso.
A gente
Eu ia
chega
falar
nisso.
da sua formação, porque nisso, em tempos diferentes, a gente é parecido, né? Eu também, profissional liberal, e larguei tudo para viver de vento. Você talvez esteja indo por esse caminho, ou não sei.
A ver, a ver.
A ver, também é cedo. A gente também escolhe muito cedo o que a gente quer ser, né?
Né?
Então tem esse negócio. E principalmente as profissões liberais, elas são meio que empurradas pela gente. Ou você tem que ser isso, ou você não vai ser ninguém na vida, que depois, lá para frente, a gente descobre que nem de longe é verdade. Mas sua
Exato.
formação é em arquitetura e arquitetura naval.
Arquitetura. Arquitetura, eu trabalho com arquitetura naval. Eu nunca fiz nenhum curso profissionalizante de arquitetura naval, mas desde o meu primeiro estágio eu trabalho com isso. Então agora já vai dar 5 anos trabalhando na área. E tenho planos de fazer um mestrado lá fora, mas a ver, tá tudo no a ver, assim. Eu falo que eu faço planos de vida de 48 horas de duração, porque tudo pode mudar a qualquer momento.
Aí uma pergunta que vão te fazer muito, como fazem para mim. Você hoje você trabalha, você só veleja?
Não, eu trabalho, graças ao meu santo escritório, que é um dos maiores incentivadores que eu tenho. Tive a sorte de cair numa equipe incrível que apoia. Eu falo assim, gente, vou correr. Não, quanto tempo você precisa? A gente organiza aqui o cronograma, não sei o quê. Na Europa, que eu fiquei agora, era para eu ter ficado eu fiquei 3 meses. Continuei trabalhando lá à distância, porque meu trabalho é teleworking mesmo, nunca foi presencial. Então, continuei trabalhando de lá. Enfim, mas eu sei que é completamente excepcional e fora da curva. Eu tenho muita gratidão pela equipe toda, um pessoal sensacional. É do Guarujá, inclusive, o pessoal da Step On Board, aí a Kate, o Rafa, o pessoal. E eles me ajudam muito e só é possível trabalhar e velejar porque eu tenho uma equipe assim. Se eu tivesse um trabalho presencial, 9 a 6, segunda a sexta, ficaria bem mais difícil. Enfim, esse é o contexto.
Não, boa, boa. E aí, então, chegou o momento que você foi de mini Transat velejar na Europa. Aí conta pra gente, o que que é a Fastnet, como é que foi, quais as suas funções?
Vamos lá. Primeiro, o antes de chegar na Europa, né? A classe mini, a Fastnet é uma pedra no sul da Irlanda. É literalmente uma pedra, não é um arquipélago, não é uma ilha, é uma pedra com farol.
Uma pedra lendária, né?
É uma pedra lendária, mas não é lendária por quê? Porque morreu um monte de gente tentando chegar nessa pedra. Aí era ótimo, eu falando, oi, vó, eu vou num lugar lendário que faz parte da história. Nossa, é legal, ele é famoso por quê? Por uma regata, vó, por uma competição muito importante. Como que explica, né? E é famosa pela festa de 89, que inclusive é uma das responsáveis por a gente ter o. Eu sempre esqueço a sigla agora, mas a boa parte das regras de salvatagem ao mar, da balsa de salva-vida, não sei o quê, foi desenvolvida por causa da edição da festa de
Que é o
1989.
SOLAS, né? As
O
regras
SOLAS,
SOLAS.
isso. Assim como o Titanic teve uma influência, a festa teve outra. E.
Mas eu fico feliz que você não tenha contribuído para melhorar a
Não,
SOLAS.
é. Exato, a gente faz todo o treinamento de segurança sempre com a cabeça assim, é o tipo de coisa que eu tenho que saber para nunca usar na minha vida, né? Então, a classe mini é a primeira classe, digamos assim, a classe base para vela offshore de competição. Então, você começa na classe mini, que são os baixos 6,5 metros, solitário ou dupla, aí você vai para a classe Fígaro, classe Fígaro, classe 40, e aí para os imocas. Essa é a escadinha tradicional da coisa, mas existem zilhões de possibilidades de caminhos paralelos. E o Mini é uma coisa que desde que eu viajei na Semana de Vela eu me fascinei, porque eu falei, é um barco que ele junta o que eu não gostava do Optimist, mas torna ser muito legal a coisa de estar sozinho num barco, porque o que eu não gostava do Optimist era estar sozinho num barco, mas é estar sozinho num barco que pode ir longe, que pode ficar mais de um dia, que pode fazer o que você quiser com o barco. A galera atravessa o Atlântico, Isabel Pimentel, se não me engano, deu uma volta ao mundo, não sei se foi com o Mini, mas começou no
É,
Mini,
ela
né?
começou, ela saiu do Brasil com o Mini Transat, ela foi até a Europa, ela entrou em Gibraltar com o Mini Transat em solitário.
É, exatamente. Eu fico tranquila que a única referência de mulher brasileira que faz isso é excepcional. Então é uma bela referência. Bom, o Mini me fiquei aflita, porque eu falei, cara, eu vou estar em dupla na festa. E uma das coisas que eu mais gostava do velejar, que eu passei por diversos barcos além dos seus, quando os seus não iam numa regata, eu ia em outro. Então a maioria das pessoas reconhece porque eu estava no Pierô e tem vaga. E aí fui conhecendo gente. E eu gostava justamente de estar com mais gente a bordo, da convivência, de lidar com pessoas diferentes. Na hora que eu falei, putz, eu vou estar só, tipo, em duas pessoas e tá em dupla, na verdade, tá em solitário alternado, né? Porque enquanto você tá trabalhando, a outra pessoa tá dormindo. Então, como é que vai ser eu ficar sozinha? E, por sorte, estava com o Jonas, que enfim, já tecemos elogios e tá bem dito. E foi uma preparação intensa, porque para você velejar na classe mínima, você tem que passar por uma série de treinamento de segurança, porque por mais que seja uma coisa de maluco, eles não querem deixar nenhum irresponsável fazer nada. Então, para você correr a Mini Transat, por exemplo, você tem que ter, sei lá, quantas milhas qualificatórias e cursos de segurança, papelada, documentação, não sei o quê, para que seja uma maluquice dentro de parâmetros de segurança e responsabilidade. Então, eu tive que fazer o STCW, o STCW é um conjunto de regras, né, mas o curso que aqui no Brasil chamam de CBSN, que é Curso Básico de Segurança no Navio, na Navegação, que é basicamente como pular na plataforma, virar balsa, saber lidar com pirotécnico, primeiros socorros básicos. Porque é isso, tá? Você e outra pessoa no barco. Não tem um SAMU, não tem o barco acompanhador que vai com a gente. É um veleiro de 40 pés que vai demorar um tempo para chegar até a gente ou até o socorro. Então, você tem que saber o que está fazendo. Tem que saber fazer um ponto falso ali, uma ressuscitação. E, além disso, tem que ter uma licença na classe, em alguma federação, e aí tive um apoio fundamental da CB Vela, porque, inclusive, a World Sailing tem um curso oficial da STCW para vela, que não tem no Brasil, porque não tem demanda. Então, eu consegui falar com a CB Vela e eles homologarem o curso feito no Brasil para que fosse aprovado lá fora. Mas, assim, comparando o curso que o pessoal fez lá fora e o curso que eu fiz aqui, não é tão diferente, mas é muito mais técnico, sabe? O Jonas teve uma excepcionalidade no curso que ele fez, que ele conseguiu fazer um resgate de helicóptero e treinar o resgate de helicóptero,
É. Uma
sabe?
coisa que eu tenho curiosidade, eu acho que você vai conseguir me responder. Aqui no Brasil, a gente é incrivelmente negligente com segurança. E eu falo disso porque eu trabalho com ensino de vela, e assim, tem situações que eu peço para colocar o colete autoinflável, eu peço para os meus alunos aqui do meu clubinho comprarem um colete autoinflável, e é uma doutrinação, e assim, é o básico do básico do básico. E. Parece que aqui o velejador aqui, ele tem orgulho de ser, em alguma medida, ignorante ou irresponsável. Porque ele quer velejar de sunga, pendurado na linha de vida, não, na linha de vida não, no guarda-mancebo ali, no cabo, fazendo tudo errado, né? E a gente só não dá mais cagada porque o nosso clima, ele é muito mais generoso. Mas assim, a pergunta mais objetiva, essa cultura de segurança que você viu por lá, o pessoal vê isso, esses cursos, essa capacitação, vê isso como algo chato, mas tem que fazer? Ou eles valorizam mesmo, vê importância, vê valor nisso?
Tá, eu acho que eles entendem a importância. E eu tenho que contextualizar que eu estava bem dentro do universo classe mínima, onde todo mundo está lá com o objetivo de correr a mini transat. Então, todo mundo que eu convivi valoriza porque entende a importância de saber essas coisas. É, a França, em geral, que é o país que eu fiquei mais tempo, tem uma cultura náutica muito forte. Então, todo mundo que vai velejar tem o coletinho, não sei o quê. E é uma coisa que a gente não percebe aqui por não ter tanta referência. Não precisa ser aquele colete laranjão super desconfortável de utilizar. O colete autoinflável é um negocinho, é uma salopete não, é uma quase uma. Como é que é o nome daquele coisa que os vovôs. Um suspensóriozinho, assim, é super pequeno, confortável, você coloca a cabeça assim quando você tá meio dormindo. Não é uma coisa incômoda e que faz muita diferença. O pessoal às vezes veleja de sunga com colete, entendeu? Porque não é uma coisa que incomoda. E você tá preso na linha de vida, é uma tranquilidade que é indescritível, porque. Bate uma onda e você dá uma deslizadinha assim. E se você não tá preso, é um mini infarto que você tem ali. Você fala: Meu Deus, eu vou cair do barco.
Eu lembro, teve uma tentativa de Santos Rio que eu fiz com o Jonas, inclusive, foi 2019, 2020, pandemia foi 2020. E aí a gente parou na Ilha Bela, para variar. É uma história um pouco escatológica que eu vou lhe poupar dos detalhes, mas essa questão do barco, o banheiro do barco ser um balde, no nosso caso, que era o Dead Owl, e ter o Garcia a bordo, é complicado, porque o Garcia tropeça, talvez ele tenha tropeçado com o balde cheio. Logo de manhã, ali pertinho de Alcatrazes, e não foi legal, não foi bacana. Mas aí na volta eu tive que trazer o barco de volta para o Guarujá, que fazer a regata se até arruma tripulante, agora para trazer o barco de volta, né? E aí eu trouxe a Vivi comigo, Vivi tinha ido passear no shopping, eu resgatei ela do shopping, ela foi arrumada de shopping para velejar.
Ai, que maravilha.
E ali no Través de Bertioga, estava super tranquilo, entrou um rajadão. Quando eu vejo, a cruzeta tá na água. E eu fiquei pendurado pela linha de vida. Tava eu e ela, dia calmo, linha de vida. Se eu não tivesse com linha de vida, ela tava lá dentro da, bem aspas, cabine.
A
Se eu não
foca.
tivesse, eu teria ido para a água, mó trabalheira para ela me achar. E vai saber, né? Numa dessas você bate cabeça. Então, assim, um detalhe, mais de uma vez eu tive a sensação feliz de ficar com tensão no cinto de segurança. E saber que, meu, se não fosse essa tensão, eu estava na água, né? Então,
É,
é um
esse é até
cuidado
um teste.
bobo, mas
Sim.
que aí eu acho que é um defeito de formação. Eu, como escola aqui, eu sou chato nisso, tento fazer minha parte, mas eu sou uma gotinha, né? Mas quem
É.
sabe já já isso se difunde mais.
Sim, eu acho que tem prós e contras. Por exemplo, na Europa você não precisa de habilitação nenhuma para alugar um barco. Isso é um ponto negativo, porque por mais que a instrução aqui seja só teórica, pelo menos a pessoa já viu passar o que é uma preferência uma vez na vida, né, teoricamente. Mas na questão de segurança, todo mundo, eu não vi nenhum barco sem colete e tem todos os testes. A checagem de segurança que eles fazem antes da regata eu achei sensacional. Porque são, sabe, quase 2, 3 horas de checagem. 8 páginas de itens a serem conferidos. E assim, linha de vida, ok. Prende a linha de vida. Agora anda, agora se pendura. Porque tem que garantir que a linha de vida faz com que o seu corpo não passe do guarda-mancebo. E aí, assim, tá bom, você tem que abrir. Ah, tem a balsa salva-vidas, ok. Abre elas, tem 15 segundos para abrir, que é o tempo que você teoricamente tem que ter. Uma sequência de testes que fazem para realmente ver se você está preparado. Então, eu não sei se as pessoas. Eu não cheguei a perguntar se as pessoas acham chato ou não fazer o curso, mas todo mundo sabe o que está fazendo e entende a importância de saber o que está fazendo. E isso realmente faz toda a diferença, porque é uma tranquilidade de que, assim, se acontecer um perrengue na regata comigo sozinha e eu pedir ajuda no VHF para as pessoas que estão em volta comigo nos outros barcos, alguém vai saber me ajudar. Não só, porque geralmente sozinho, né? Vai estar só você com você mesmo no barco. E as pessoas mais próximas vão ser os seus competidores. E a classe mini é uma classe que, obviamente, é uma classe muito competitiva, tem um nível técnico similar ao que a gente tem no HPE no Brasil, se for ver. HPE C30, assim, por serem barcos parecidos, com pessoas que treinam o tempo todo. E saber e tem essa benevolência de um ajudar o outro. Na festa, a gente mesmo teve gente que acabou comida. Acho que a gente entra nisso com mais detalhes depois, mas a previsão do tempo foi completamente diferente do esperado.
Quer dizer, não teve
E
vento, né? O tempo todo.
exato, a gente estava prevendo fazer uma regata de 3, 4 dias, acabou levando 7 dias. Tipo, na
600 milhas.
600 milhas. No routing que a gente fez, a gente já viu que ia dar uns 6, 7 dias. Aí eu e o Jonas nos precavemos para 8 dias de provisionamento. Só que os mega competitivos, que vento, pouco vento, quanto mais leve o barco, melhor, falaram assim: não, 6 dias a gente consegue fazer em 5 se a gente levar menos peso. E aí provisionaram para 5 dias. E aí começaram a ouvir no rádio: oi, alguém pode mandar uma boia com alguma coisa e não sei o quê. Ou então, muita gente informando para a comissão: ah, eu vou ter que abrir o balde de sobrevivência para pegar a raça. Porque quando você vai abrir, se você não está em situação de emergência, você informa. E aí eles avisam, porque eles lacram tudo, né? Para garantir que você não vai tirar para tirar peso. Então, eles avisam: ah, estou abrindo o balde de sobrevivência. Então, assim, gente comendo ração de sobrevivência. Tem uma galera que até cogitou pegar. Porque na travessia do canal Celta, muitos pombos pegam carona nos barcos. A gente teve o Charlinho, Richarlison, como a gente apelidou o nosso pombo de carona. E várias pessoas tiveram pombos a bordo. E aí um amigo nosso falou: olha, várias vezes eu olhava aquele pombo ali, eu cogitei ter ficado com ele. A hora que acabou a comida, eles ficaram lembrando. Mas
Pomba
é.
passarinho.
Hã?
Pomba passarinho.
Exatamente, exatamente. Mas é isso, assim, o chegar na festa, né, te envolve toda essa preparação.
A regata você foi em solitários, as duas em dupla, e aí você descobriu que em dupla é solitário junto, né? Porque você imagina que você vai ter tempo de contar. O Jonas já te conhece, mas você acha que você vai conversar um monte e basicamente são 2, 3 minutos ali de passagem de turno ou no perrengue que precisa dos dois ali para ajudar, né?
Fica chorando as pitangas.
Mas essa praticamente semana que você passou a bordo foi life changing, mudou a vida, acendeu alguma coisa?
Não, tem como não ser. Não tem como você ficar 7 dias numa condição entre todas as possível precária. E eu falo com todas as aspas, porque quando você entra na experiência imersiva de estar há 7 dias sem um banheiro, sem um banho, com 12 graus de temperatura, úmido, chovendo, aí faz sol, você fala: ah, você cai, vem uma onda salgada e te molha. Tipo assim, nesse contexto, você percebe que dá para ser muito legal com muito pouco. Entendeu? Ah, não tem um banheiro. Ok, mas Bucket Solutions funciona muito bem, entendeu? E aí você tá lá, tipo, uma visão completamente irreal, assim, tipo, no meio das brumas de Avalon, literalmente Avalon, porque a travessia do Mar Celta é onde contextualiza o livro da Marion Zimmer Bradley, que é teoricamente, a terra do Rei Arthur ali. E você tá lá, fazendo suas necessidades fisiológicas, olhando um cenário que banheiro nenhum te oferece, entendeu? E que jogou na água, lavou o balde, acabou. Não, não é se for voltar na Idade Média, assim, é por mais tempo do que a gente tem privadas, a gente fez tudo sem privadas. Tudo bem, muita gente morreu no processo, muita gente morreu no processo. Mas entendendo que você tá num barco, que é um ambiente com um potencial higiênico alto, por ter água ali fácil para você limpar e tudo,
Tinha
dá
mais
para ser.
saneamento básico que qualquer vilarejo europeu.
Exatamente, exatamente. E também você perceber que como o tempo passa diferente, sabe? Passaram 7 dias e quando chegavam nas milhas finais, eu falei: cara, vamos dar meia volta e
Você deu uma
voltar
de
lá.
Montpensier ali, virou Bernardo.
Dá uma de Montpensier ali. O Montpensier cometeu um erro grave. Ele jogou vinho a bordo para tirar peso do barco, e esse é um erro que não pode ser cometido. Então, né? Comparar com o Montpensier, tem que tomar cuidado aí no contexto. Mas quando você percebe o quão pouco você precisa, tipo, eu fiquei praticamente com, sei lá, duas camisetas, uma muda de roupa muito pouca, porque o clima lá, tirando a umidade, você não sua, porque mesmo nos dias de calor, é um calor que, não sei, é completamente diferente do que a gente tem no Brasil, no
É,
quesito.
e aí, quando a gente for falar de refeno agora, tem algumas diferenças, mas a gente chega lá.
Algumas sutis. Mas acho que a coisa que mais me encantou lá, há duas coisas que eu Bati o olho assim e falei, nossa, primeiro que eu olhei para o céu na primeira noite, eu falei, cadê o Cruzeiro do Sul? Eu falei, caramba, realmente, né? Não estamos mais em casa, já é outro lugar. E ver que a noite, ela dura 4 horas. Então é muito fácil, entre aspas, de novo, você velejar, porque o turno da noite ele vai ficar sem luz, sei lá, 11h30 até umas 5 da manhã no máximo.
É, eu comparo o amanhecer com o avistar terra. Amanhecer ajuda muito na melhor. Não que seja, eu adoro navegar à noite, mas um turno longo de noite, ele é desgastante, ele é muito mais desgastante que de dia, né? E aí você
Com
vê a luz
certeza.
do sol.
Não, o nascer o sol, que é a hora que bate o primeiro raio de sol e você se sente aquele quentinho, assim, nossa, cara, é um abraço, é um, nossa, a esperança, um dia novo. E quando você entra nesse ciclo, e o Jonas teve um procedimento que eu levei para todos os outros barcos que eu naveguei e que eu vou levar para o resto da vida, que é ter uma rotina. Porque fora do barco, a minha vida fora do velejar é extremamente caótica. É o que eu falei, eu não tenho 48 horas de planejamento, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Mas no barco é tipo assim, ah, a gente vai fazer turno de 4 horas. Porque como a gente estava em dupla, sem muito vento, não precisava poupar tanto sono assim. Então, ah, 4 horas dorme, 4 horas fora. Você vai acordar? Beleza. Você vai olhar o roteamento para ver como é esperado que esteja a previsão. Você vai olhar a posição do GPS, vai plotar na carta, vai escrever no logbook os dados. Então você vai acordando e vai tendo uma consciência de onde você está. Que a hora que você sai para o turno, você olha tudo e fala: ah, beleza, eu sei mais ou menos o rumo que está indo, a direção do vento, não sei o que, não sei o que lá. E eu me perdi um pouco no ponto que eu estava querendo chegar.
É, não tem problema.
Mas é isso, que chegar, ter essa rotina a bordo faz com que o tempo passe de uma forma que não são dias, a gente ia contando meio por turnos. E aí é engraçado que a gente via o nível de ansiedade por quantas vezes a gente anotava no logbook. Porque teoricamente o logbook a gente ia anotar a cada 12 horas. Aí quando a gente estava mais ansioso, a cada turno que a gente acordava, a gente anotava no logbook. Então já anotava de 4 em 4 horas. E vai vendo. Porque não faz diferença que dia é. Sabe, faz diferença o quanto você dormiu, o quanto você acordou, e tinha às vezes que seu turno de dormir você ficava escrevendo no diário de bordo, ou você ficava cozinhando alguma coisa, ou fazendo um splicing em reserva para um negócio que pode precisar. Porque você não precisa dormir tanto. Porque se for ver, você pode ficar 12 horas dormindo e 12 horas acordado. Ninguém precisa dormir 12 horas sempre, né? Então essa rotina é uma coisa que é bem interessante de entender como aplicar, né? Mesmo sendo uma pessoa anti-rotina, como a rotina ajuda.
É, eu acho que é rotina e organização, né? Porque principalmente num barco pequeno, organização é ainda mais fundamental, porque você divide seu espaço com seus outros itens de sobrevivência, né? Você não tem nada desnecessário num barco como esse. E ao mesmo tempo, é um barco que ele é um simples complexo, né? Porque ele é pequeno, só que ele é armado como muito barco grande não é, né? Aqueles runners
Sim.
lá dá vontade, né, de você gosta dos runners?
Os Bastak, como diziam os franceses. Assim, na dúvida, caça o runner. Não pergunta, questionou, caça o runner e garante.
Caçar o runner nunca vai te fazer se arrepender. Agora folga.
Nunca vai ter problema. E é engraçado que a disciplina é fundamental para velejar de mini, porque tem coisas que você tem que ir, não tem que questionar, e tem que ir e foi. É caçar muito o outrigger de bar lá do. Eu tô com os termos tudo misturado em 18
Pode
idiomas que.
falar, pode falar. Você
O
fala 18
outrigger.
idiomas? Quantos idiomas você fala?
Não. Eu falo português, inglês, oficialmente, real oficial. Aí enrolamos bem em francês, espanhol, italiano e alemão. Mas
Sehr
assim.
gut, sehr gut.
Lá que cheio. E aí a gente vai. Mas o Bowsprit, o gurupês. Porque é muito engraçado, tem um termo que não é uma palavra em português, né? Gurupês é um termo específico de náutica e você vai pro. Enfim. Você tem que caçar aquilo e por que tem que caçar? Porque tem que caçar. Aí você experimenta não caçar. O negócio desarma com
Aí você
sua própria
descobre por
disciplina.
que você caça.
Aí você descobre. Então, acaba sendo uma classe muito de disciplina e de procedimento. Sabe? Tem procedimento. Você vai subir a vela. Que é outra coisa incrível, você tem tempo, uma regata de dias, não é de horas. Você não tem que montar a boia ali, subir o balão. Você tem que fazer isso, mas, tipo assim, a festa, gente, tá ali, ó, a 15 milhas. Vamos começar a pensar como é que vai ser? Vamos ver como é que tá o vento.
E
Você
aí,
vai.
de novo, a gente tem que falar dele, que é o Jonins, porque. Assim, eu acho o procedimento dele assim maravilhoso, porque tudo ele confirma, você confirma para ele que você entendeu a ordem, você se sente numa cabine de Airbus, Né?
Exatamente,
E
não,
assim,
sempre
numa
redundante.
educação sem tamanho, sem grito, sem atropelo, né? E
Exato.
eu brinco sempre, quanto mais grita, cara, menos o cara sabe o que está fazendo. A pessoa sabe o que está fazendo. Aí ela começa a gritar porque ela precisa se autoafirmar. Mas assim, é bonito de ver o procedimento, e eu tenho certeza que o que você passou lá foi muito enriquecedor.
Não, foi um masterclass, assim, de surreal. E ainda bem que eu comecei desse jeito, porque passei por outros skippers em outros idiomas, em outros tipos de barco e tudo mais. E conseguia montar um esquema que seguia basicamente as regras do Jonas. De assim, vamos fazer uma manobra, vamos pensar antes, vamos confirmar. Desculpa, se é isso antes, vamos fazer tudo mentalmente, aí apontando as coisas para garantir que você vai soltar o cabo certo. Porque na hora que você tem que baixar uma vela, você vai soltar o stopper, vai com o cabo na mão lá na proa, e você vai soltando enquanto você mesmo baixa a vela. Não, não pode existir a chance de você abrir o stopper errado, senão você já tá lá na proa do barco, segurando o cabo na mão, e vai baixar grande, que não era o objetivo, sabe? Então é muito importante ter a disciplina, e a regata offshore longa, ela te permite ter o tempo de pensar a manobra, é isso que eu acho fundamental. Porque sim, a regata de boia, o fazer regata curta, faz com que você pegue a prática de fazer manobras, de operar as operações serem feitas com precisão rápido. Só que não te ensina a pensar a manobra. Por que que eu estou fazendo isso? É uma coisa que eu sentia falta de entender o porquê de fazer as coisas. E aí agora, quando você tem com o tempo que eu tive de pensar as manobras, eu percebo, ah, a gente tem que fazer isso assim por causa disso. Né? Eu brinco que o gritar no barco é meio que nem quando você está começando a dirigir, aí alguém buzina e o carro morre. É meio isso, sabe? Então não faz sentido ficar gritando sendo que a pessoa está começando, porque o mini também eu comecei do zero. Eu cheguei lá e falei, cara, tudo que eu sabia, que eu achava que eu sabia de vela, eu cheguei no mini sendo capitã amadora, com mais de 3 mil milhas navegadas, ganhando um monte de campeonato no Brasil. A hora que eu botei o pé lá, eu falei, cara, eu sou a pessoa que sem menos aqui, vamos lá, estagiária de todo
É um
mundo.
restart completo, começa tudo de novo.
E é maravilhoso você poder ter a chance de recomeçar. Tipo assim, a hora que eu cheguei capitã, eu falei, cara, acabou para mim, né? Porque tenho 22 anos, cheguei no mais alto que eu podia chegar do Brasil. Tipo, muito pretensioso falar isso, não gosto de falar nessas termos, mas tipo, de
Mas é,
administrativa.
porque não tem mais nada, né? Você não tem mais prova. Quando eu virei capitão, eu falei: caramba, agora não tem mais prova para fazer, não tem mais nada.
É, exato. Aí eu chego na mini e falo, caraca, na verdade não, tem todo esse universo possível. E aí que é fascinante, né? Que aí que você vai começando de novo.
Você que tem essa experiência nos dois, na regata longa, que aqui a gente tem algumas regatas de percurso, mas eu acho que não, Santos Rio é extremamente difícil, mas 200 milhas, mas ela é difícil pela,
Uma
talvez
condição,
pela
né?
pergunta que eu vou fazer agora. É, a pessoa da Barla Sota, o velejador, a velejadora da Barla Sota, a chave dela é completamente diferente de uma regata de percurso realmente longa. Porque você não consegue fisicamente, mentalmente, tocar uma regata longa na pegada da Barla Sota, concorda?
Sim, não. Vamos lá, porque eu conheci
Adoro quando
pessoas.
discorda, adoro quando discorda, mas vai lá.
Não, não. Eu concordo, eu vejo dessa forma, porque é muito tempo, é muito difícil você manter o foco, mas conheci pessoas que levam. Entendeu? As pessoas, como a classe mini é uma classe, se for ver, muito técnica, e todo mundo, por mais que seja, tenha toda essa coisa do tempo, não sei o quê, tá todo mundo treinando num barco parecido, fazendo regata o ano inteiro. Acho que você tá sem áudio, Juca.
Foi. Mas aí é pouca gente, é mais fácil de administrar. Mas você consegue imaginar uma tripulação de, sei lá, seis, sete pessoas, e você fazer seis, sete, manter alto rendimento 6 dias, 7 dias, eu acho que é complicado, né?
É complicado, sem dúvida é complicado, mas tipo, o que eu vejo pelo conhecido pessoal do Team Malaysia na Ocean Race, o pessoal da classe mini, eles têm um preparo para isso. E assim, a galera que vai ganhar as regatas de mini, elas treinam muito. Elas, tipo, a galera que tem desenho os próprios protos e viajam, mas é tipo assim, a regra pede 4 metros de cabo, ele vai com uma régua, é 4 metros de cabo, corta. Porque o alto rendimento da vela longa, eu acho que aí eu concordo com você, o alto rendimento da vela longa, ele não é você ficar noiado trimando vela a cada 2 minutos. É você trimar a vela a cada 20 minutos, mas é você ter o barco muito bem preparado. Acho que a diferença da regata longa para regata curta é a preparação antes da regata. Porque você ter um barco bem preparado, com o mínimo de peso para uma regata de vento leve, com o máximo de peso para uma regata de vento pesado, é o que faz a diferença. Porque assim, você trimar bem a vela faz toda a diferença e, de fato, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Porque o piloto automático vai timonear melhor que você, isso é um fato, é uma coisa que demorou para aceitar, porque falou a gente como uma máquina, mas sim, o piloto automático vai ter um desempenho melhor. Mas
Eu acho
a.
que você ainda não viu o leme de vento, já? Já navegou com
Não,
leme de
leme de vento
vento?
nunca naveguei.
Ah, e aí você fica humilhado num nível.
Mas os NKEs, BGs que eles têm lá fora, são assim, é um cérebro inteligentíssimo, com QI incrível. E aí você trima, porque acho que a parte humana da vela ainda é a trimagem, né? Por mais que você tenha zilhões de coisas para te ajudar a guiar os gribs, os routes, não sei o quê, a trimagem ainda é um feeling humano. A alta performance tá vinculada a outras questões, sabe? Então eu concordo que a pessoa que viaja barra sota, que quer ficar lá na catraca o tempo todo, isso aqui, não é essa a alta performance. Mas é você manter a cabeça numa linha, tipo, eu decidi que eu tô tocando essa rota, essa trimagem para esse vento. Eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou analisar e vou ver se eu mantenho isso, se eu mudo isso. É uma outra alta performance, sabe?
Uma coisa que muda também, o Canchu fala muito disso, é que o velejador de mini lá na Europa, de segunda a sexta, ele está treinando, ou preparando, ou se capacitando. Sábado e domingo ele está lá tomando sorvete no shopping, segundo o Canchu. É, aqui, a gente não tem ainda, mas acredito que vá mudar em breve, a gente não tem quem toca isso, tem muito poucos que tocam, porque mesmo profissional mesmo, a gente conta nos dedos, né? E mesmo assim, ainda é obrigado, claro, a ter outra atividade. Mas o velejador realmente, minha profissão é velejador de mini transat, como tem na Europa, que a gente não tem. Então isso muda um pouco, né?
Sim, e é interessante ver que poucas pessoas lá fora são os velejadores de mini transat, são 100% velejadores de mini transat, porque eles têm trabalhos, têm coisas, mas como assim, eles, sei lá, o pessoal que mora em La Rochelle, eles treinam nos melhores centros de treinamento que tem para classe mini hoje em dia. Eles todos trabalham ali nos arredores, fim de tarde vai todo mundo para os barcos. Então, sim, segunda a sexta eles estão trabalhando nos barcos, mas não é só isso. E aí eles conseguem, como coordena isso, no final de semana vai sair para fazer outras coisas. Não tem que tirar o final de semana, porque a mudança vai mais fundo ainda. Na França, eles têm uma carga horária de trabalho diferente da nossa. Então, possibilita que a pessoa tenha esse tempo de se dedicar a outra coisa, senão o trabalho. Então, eu sei que é uma luta inglória essa de querer trazer a vela offshore para o Brasil, porque é uma mudança muito estrutural. Eu falo que eu entrei na. Meu documento de comprovando o que eu ia fazer na França era a inscrição da Fastnet. Quando perguntaram onde eu vou ficar, no barco que eu vou correr regata. Beleza, bem-vinda. Tenta fazer isso no Brasil. Fala assim, ah, eu vim para correr a refeno. Ah, tá,
O que é
regata de
refino, né? O
blusa,
que é
vela de
refino?
acender, que é isso, sabe? Não, é completamente diferente. E bom, conhecendo a galera da classe mini, não sei o que, foram aparecendo os convites para as outras regatas que eu corri além da festa, gente. Dá para fazer 600 milhas, foi para 1.700 e
É, porque aí eu fiquei vendo, eu acompanho mesmo. E aí daqui a pouco eu olhei assim, uma pouquinho. Tem um amigo meu que diz que não existe inveja boa. Mas eu fiquei com um pouquinho de inveja. Eu tive na Europa em maio, fui lá visitar o Jonias, mas ele não estava lá. E aí em Barcelona. E aí eu fui fazer outro tipo de trabalho lá em maio na Croácia. Mas enfim, aí eu via que você não ia embora. Meio que legal, ela não volta, ela vai ficar velejando por ali. Porque você abre uma porta e assim, isso eu acho tão diferente daqui, porque aqui ainda que tenha melhorado muito, tá? Há 20 anos, quando eu comecei, era mais fácil entrar no presídio do que numa marina. Hoje ainda é difícil, mas tem acesso à informação, tem o cara que responde perguntas segunda-feira no Instagram, no YouTube. Gente, não tinha isso, Marina, eu juro para você, era quase uma maçonaria. Era uma coisa só alguns poucos eleitos e lordes poderiam fazer, né? Você tinha que ter um sobrenome esquisito e se seu tataravô não velejasse lá antes, não tivesse chegado aqui no nosso Mayflower, não adiantava, você não tinha acesso. E aí, assim, o que eu achei legal é que, por exemplo, você foi lá fazer a Fastnet, e quando eu vejo você está num barco e em outro barco e com possibilidade de ir para outro. Gente, é uma porta que você abre e você só para meio que se quiser ou se o inverno for rigoroso.
É. Eu parei porque a Polícia Federal falou assim, moça, 90 dias, hein? Vambora, acho que deu, né? Mas o. É isso, assim, a minha, tudo que eu fiz na vela até hoje foi meio nesse esquema também, sabe? Mas eu reconheço que foi porque eu tive portas abertas, tipo, para começar. Aqui no
A
Brasil
Ilha
foi pouco.
Bela facilita, né?
É, o ser de Ilhabela facilita. Mas é, eu sempre ouvido, tipo assim, ah, você não competiu de optimista, então você não é uma velejadora. Você não, né? Ah, sua família não é. Eu sei que minha família não é de velejadores. E eu acho que depois de capitão, acho que depois de concluir a festa, a gente começa a falar, não, eu sou velejadora. E eu tentava falar, vai, eu velejo. E existe uma diferença bem grande entre velejar e ser velejador, por, né, do tempo que você dedica a isso e tudo mais. E se for ver, desde 2018, eu tô numa constante dedicação à vela, assim, que acho que meus amigos falam que de final de semana eu não existo, porque eu tô sempre em regata, não sei o quê, tô sempre por aí, no mar, velejando. E lá as pessoas confiam muito umas nas outras. Então, é. O pessoal da classe mini começou a fazer uma piada comigo, porque eu concluí a festa, a gente falou, agora eu vou pro sul da França visitar minha família. E depois eu volto pro Brasil. Aí eu cheguei da Fastnet, tinha uma mensagem de Tamara Klink para mim. Ah, vem pra Lorient me visitar. Aí eu falei, Lorient, já ouvi essa cidade. Tinha ouvido falar dessa cidade em Itajaí com o Tim Malija. De repente, tô em Lorient, o pessoal do Tim Malija, ah, você por aqui, que não sei o que, e vão abrindo as portas, e vai acontecendo. E nessa apareceu o delivery de classe 40 para Alessandro. Eu falei, ah, tudo bem, ao invés de ficar 2 semanas com a minha família, eu fico 1 semana com a minha família. Ainda iludida que eu ia, né, ficar 1 mês na Europa. Aí no que eu chego em Les Sables, a Tamara fala, Marina, muda essa passagem, que você tem mais tempo para ficar, vai pensando e depois você vê se fica de vez, se volta, mas muda a passagem porque semana que vem você não volta. Eu falei, é verdade, ok. Aí mudei a primeira vez. A Latam é minha melhor amiga hoje em dia, eles me têm ali na mais alta estima. E aí mudei a passagem. Aí cheguei em Les Sables. A Amber Hassan, que foi a segunda skipper que eu velejei, me liga e fala: Olha, fiquei sabendo que você mudou a passagem, porque a notícia fofoca também se espalha fácil. Ah, vi que você vai ficar, quer correr a Calvados Cup 1 comigo? Eu falei: Tá, beleza, vamos aí, bora. Aí voltei. Aí no que eu volto pra Dornenay, o pessoal: Ué, você não ia visitar sua família no sul da França? Eu falei: Não, eu vou depois dessa regata. Beleza, a Calvados Cup 1 saía de Dornenay e ia pra Deauville, que é na Normandia já, então dentro do Canal da Mancha. Aí chego em Deauville, o Paul, que é um outro amigo que eu conheci, então, eu tô sem com o skipper pra Calvados Cup 2, quer correr a Calvados Cup 2 comigo? Aí eu falei, ah, não dá, passagem, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, oi, Latam, tudo bem? Então, aí fui lá, mudei de novo a passagem. Aí corri Calvados Cup 2, que foi ir de Deauville pra Isle of Wight, na Inglaterra, e voltar. Então, são duas travessias do Canal da Mancha. E aí corri com ele a Calvados Cup 2. Aí eu falei, não, deu, já acabou, né? Agora eu vou pro sul da França visitar minha família e volto. Aí nessa, acabei que eu não fui pro sul da França, fui pra Portugal, que a minha irmã tava fazendo um curso lá, enfim, outras questões. E no que eu tô em Portugal, a Djamila Tassan, que é uma skipper que eu conheci, fala, ah, eu tenho que fazer o delivery pra Porto Bourgenais, pra Puro, que o barco tá com umas questões que eu vou ter que consertar no caminho, então seria bom ter mais uma pessoa. Você pode vir? Eu falei, ah, beleza, só um delivery, rapidinho, 120 milhas, não, já, 120 milhas já é rapidinho, ali do lado, né? É, tranquilo. Aí fui. Aí no que eu estava em Porto Bourgenais, com as malas feitas, eu ia de lá para o aeroporto, já montaram toda uma logística. Me liga o Paul, do outro que fez a Calvados Cup 2 comigo, fala: Olha, um skipper tá precisando de um co-skipper para fazer a Transgascone, você tá por aí, né? Você pode? Aí eu falei: Ah, cara, realmente, né? Eu já tô aqui mesmo. E aí o pessoal falava, nossa, realmente, eu acho que você nem tem família na Europa mais, porque cada regata que eu falo, eu falo, não, depois eu vou visitar
Uma família imaginária. Tadinho,
é,
não
era
tem
tudo uma
família
mocinha.
imaginária.
Aí fui pra Transgascone, que era uma outra regata no nível da Fastnet, eram mais 600 milhas que atravessava o Golfo de Gascônia, também conhecida como Biscaia, tem os dois nomes, e chega na cidade de Guecho, no País Basco, na Espanha, que eu digo que a Espanha é uma teoria, né?
É,
Porque são
aqui em
vários
casa
povos
são
que sorteiam.
catalães. Aqui em casa são catalães. É quase a mesma. O basco é mais bravo, mas catalão é tranquilo.
Mas eu acho que a Espanha ela é uma teoria, né, Juca? Porque se for ver, são vários povos que se odeiam, cada um com a sua língua preso no mesmo espaço. E o espanhol ali é uma noção básica para turista, porque entre eles vão cada um a sua língua. E aí fiz a perna até Guecho, voltei 600 milhas. E aí realmente acabou a temporada de regatas, a próxima era a Mini Transat, que eu estaria qualificada se fosse o meu barco, pelas milhas que eu naveguei. Se eu tivesse feito todas elas no meu barco, eu poderia correr a mini Transat, porque teria dado a qualificação necessária. E eu
Mas
não sei se.
essa que você está fazendo não adianta, não. Essa que você fez no barco alheio como tripulante, não.
Não, não, porque a ideia é que você. Todas as minas qualificatórias serão de preparação para a mini Transat, porque você conhece o seu barco que vai atravessar o Atlântico com você. Então não funcionou.
Eu vou
Mas.
perguntar no final. Você guarda essa para depois, que a gente vai falar de outra coisa antes de mini Transat.
Certo, certo.
Mas a torcida é grande aqui, adianto.
Não, a torcida e o sonho está sendo construído, veremos. Mas aí voltei, e aí de fato fui visitar minha família no sul da França, que eu falei, gente, eu vou voltar para casa? E como que eu volto para casa depois de ter feito tudo isso? E volto para correr a Santos Rio no final do ano? Ou pago uma vaga para ir na Refeno? Ou, né? Aí começo, qual que é uma regata no Brasil equivalente ao que eu fiz? Porque a menor regata que eu corri eram 300 milhas. Eu falo, como que é que eu mantenho o mesmo nível? Aí eu falei, ah, Refeno, 300 milhas. Legal, uma visibilidade boa. E se algum dia eu quiser fazer um projeto de mini Transat, eu vou precisar de um patrocinador, porque sozinha, nem se eu trabalhasse até os meus 60 anos, eu ia juntar dinheiro suficiente para comprar um barco. Né? Não, não fui esperta como o Jonas, que fez a Marinha Mercante e tem aí condições
Eu
enfrentar
ia
essa
perguntar dessa
competição.
história, porque vendo assim, parece tudo muito maravilhoso, no sentido de fácil. E não é, né? Porque você está numa. Vamos lá, você se forma, aí normalmente é a idade que a gente tenta se consolidar e arranjar um monte de boleto para pagar logo depois, né? Para 10 anos depois estar tá endividado até os tantos, tendo que trabalhar mais para sobrar mais para fazer mais boleto. E de repente, eu acho que você teve uma visão muito mais inteligente da coisa. Foi viver. E porque a vida é feita de experiências, não de boletos a se pagar. Mas ainda assim, tem um custo. E aí, como é que você faz? O seu pai patrocina tudo, você.
Infelizmente, não temos condição de patrocínio, não.
Não
Temos
é
um apoio
patrocínio.
moral
Você se
incrível
vira. Porque uma das coisas que eu admiro em você. Nós somos de gerações diferentes, né? Então, e hoje em dia eu tenho contato com gente mais jovem, enfim, e eu não sinto, eu sinto uma coisa de que o mundo tem que vir pronto. E aí ver alguém, meu, com essa garra, correndo atrás, fazendo acontecer, é algo que os olhinhos brilham aqui. Então me conta sobre isso, que você é um exemplo.
Ah, cara, obrigada, obrigada. Escreve o que eu falo, mas escreve de lápis, porque, né, tudo pode mudar a qualquer momento, mas
A
como
vida é assim, a vida é a lápis.
eu continuei trabalhando e eu tava vivendo em condições bem, assim, básicas, era assim, sofá dos amigos, barco do outro e vai ficando de favor e criando essa rede de apoio, então, assim... Ah, o meu mini tá parado na marina. Cara, eu posso dormir no seu barco hoje? Dormia no mini, sem colchão, sem... Porque era o que tinha, era eu com a minha malinha de travesseiro e vambora. Bota toda a roupa de treino para não passar frio. Então, assim, se deu a entender que eu estava numas férias de luxo na Europa, desculpa, não foi isso que aconteceu mesmo. E aí, tipo, eu tava abraçada por essa classe maravilhosa que as pessoas têm os barcos e às vezes alugam uma casa, sobra um cantinho, não sei o quê. Então, eu fui ficando meio assim. Dormi no sofá da Tamara Klink uma semana em Lorient. Nesse momento que ela falou, muda a passagem. Eu falei, ok, muda a passagem, mas eu fico aonde, querida? Porque eu tenho família no sul da França, eu tô na Bretanha, né? Como que eu faço para aparecer? Ela, não, fica em casa. E ela foi uma das... Ela já incendeia as sementinhas aí por várias cabeças, mas ter ela presencialmente ali falando, então, fique. É quase impossível falar não, ainda mais vendo as portas se abrindo e tudo mais. Então, fiquei ajudando ela um pouco na preparação de sardinha, e aí ela me ajudando como que eu construí esse projeto, não sei o quê. E ela que me virou, ela falou, Marina, você trabalha online, você pode continuar se, tipo, se bancando aqui, não é uma coisa que você precisa voltar agora. E se você quiser construir um projeto de mini, você tendo feito as coisas aqui, é mais fácil de você conseguir um patrocinador. Porque você tem já um currículo, né? E aí, pensando nisso, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa no Brasil, porque não adianta nada eu falar, eu corri a Calvados Cup 2, porque ninguém sabe o que é. São duas travessias do Canal da Mancha, foi inclusive uma das regatas mais difíceis, porque a gente estava com 25 a
Mais
30
difícil
nós
até
de
que é
vento.
Refeno, se for olhar, né?
Eu não sei, porque como eu vou estar sozinha na Refeno, isso muda completamente os parâmetros,
A gente
mas
já chega ali, já chega.
a gente já chega lá. E aí que foi surgindo a coisa. Mas o do correr atrás é uma coisa que sempre foi minha, assim. Meus pais, eles mudaram para Ilhabela meio que para querer me mostrar que o mundo é grande, sabe? Eles me colocaram num lugar pequeno para falar, olha, esse espaço aqui é o que vocês vão crescer para que vocês queiram sair. E de fato, eu saí com 17 anos para fazer faculdade, morei 6 meses com a minha avó, aí não deu muito certo porque, enfim, gerações diferentes. Aí fui morar numa república com umas amigas, nessa época eu estava estagiando. Aí do estágio acabou pagando um apartamento perto da família e aí comecei a morar sozinha. E então já vai fazer agora quase 7 anos que eu moro sozinha e me viro assim, faço estágio, dou aula de vela, faço delivery, cada hora fazendo uma coisa para tentar me bancar. Mas mesmo fazendo várias coisas, é um esporte caro. Isso é uma coisa que é inegável mas tem meios de você acessar esse esporte, sabe? Tem como você ir como tripulação e tem as leis de incentivo ao esporte, por eu estar me propondo a fazer regatas, se enquadra na lei de incentivo ao esporte. Então, acaba que é um sonho mais possível, né? Mas tem que correr atrás. Se eu tivesse só ido correr a festa, né, e falado, ó, oh, que legal, muito bom, beleza. Mas não, as pessoas que me chamaram eram as pessoas que eu ajudei a arrumar o barco antes da festa, né, que eu fui querendo conhecer a história e. É muito isso, não que eu acho que todas as pessoas precisem velejar, mas elas têm que perceber que a vida é delas, elas fazem o que elas quiserem disso, sabe? Que o tempo é delas, o tempo é nosso bem mais precioso, e a gente usa o tempo como a gente quiser. Você quer usar o seu tempo trabalhando? Beleza, então escolha um trabalho que te motiva a usar o seu tempo nisso. É óbvio que nem todo mundo tem a escolha, mas tente usar o seu tempo de uma forma que te dê motivação para usar esse tempo fazendo isso, sabe? Acho que é isso que eu tento seguir porque eu faço. É pegar a única coisa que eu tenho que é minha, eu, minha vida, meu tempo, né? Então, se eu vou usar isso para sentar no escritório para pilotar um barco, ok, é uma coisa que me motiva. Se eu vou usar isso para construir uma carreira na vela, ok, é uma coisa que me motiva. Se é construir uma família, não é exatamente meu sonho, mas sabe? Todo mundo tem tempo, vida e à disposição, você determina conforme a sua vontade.
É, você vai colocando. E assim, ó, quando eu tinha 16, 17 anos, para mim ter um barco era uma das coisas mais distantes da possibilidade, né? E hoje tem até um bolão para saber quantos barcos eu tenho. É uma brincadeira que o pessoal faz, mas eles chegam lá na marinha, mas quantos barcos você tem? Eu sempre erro a resposta, porque aí eu sempre lembro que lá no sítio tem mais dois ou três para lá e para cá. Mas assim, é você colocar a sua energia e as coisas vão acontecendo. Uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, que você está fazendo, é jogar a bola lá longe, mas lá longe, e sai correndo atrás, e vai aparecendo gente para te ajudar. As coisas, elas começam a acontecer. Você está vivendo isso e é incrível, acontece mesmo, né?
É, eu achava que era papo de coach, mas não, cara. E o meu maior medo agora é ser confundida com palestra motivacional. Porque, tipo, eu tô só falando o que eu tô fazendo na minha vida. Você aplica isso como você quiser. Não tô falando que todo mundo consegue, todo mundo. Mas eu não tenho idade pra dar conselho pra ninguém, sabe? Eu tô aqui falando o que eu fiz, da forma como eu tô fazendo, uma forma caótica. É bem importante deixar isso claro, porque meus pais ficam desesperados. Meu Deus, eu não sei onde você tá, o que você tá fazendo na vida, como você vai pagar a conta. A gente se resolve, entendeu? As coisas aparecem. E sempre, tipo, confiar em você, confiar que você dá conta de fazer o que você se propõe a fazer é muito importante. E confiar nas outras pessoas, sabe? Porque desde que eu comecei a velejar, eu tava confiando que eu tava indo num barco de pessoas que iam me ensinar, que iam me ajudar e ia em barcos de pessoas que eu nunca vi na vida pra fazer Santos Rio, pra fazer delivery de lá pra cá, de não sei o que, não sei o que lá. E assim, podia dar muito errado. Tem uma grande margem de coisas muito erradas e horríveis que poderiam ter acontecido. Mas, graças a muitas coisas boas não aconteceram. E eu acho que não vão acontecer, mas existem os riscos, né?
E antes das minhas perguntas mais filosóficas para o final aqui, vamos falar da Refino. Então, você está com um projeto, você conseguiu um barco, aí você conta tudo isso para a gente. Você conseguiu um barco, você deu um nome muito legal para o barco, gostei bastante. E você vai pegar esse barco em Salvador, vai até Recife, depois você vai fazer aquela regata que sai de Recife e vai até Fernando de Noronha, tentando manter 60 graus na agulha o máximo de tempo possível. Não é bem
Com
assim,
certeza.
mas é meio isso.
A gente tem.
Conta pra gente essa história, como é que é?
Como é que é? Bom, como eu cheguei a essa conclusão, acho que já ficou claro, porque, né, voltar para o Brasil e voltar à regata de boia não fazia sentido, então vamos para Refino. Próximo, sempre querendo saber qual é o próximo passo. Depois de uma dupla sozinha, então sozinha. Porque eu acho que, já que eu praticamente viajei sozinha todas as outras regatas, está na hora de fato, ver como é não ter mais ninguém a bordo. E aí, Canchu foi o padrinho dessa história, ele que me alugou o barco pelo valor só dos equipamentos de segurança, porque ele não cobrou nada pelo aluguel, ele cobrou só a balsa, a pirotécnico, salvatagem, que é muita coisa.
É, que aí vem uma coisa que eu vivo isso aqui no meu dia a dia e é bem complicado. Tem galera que acha que velejar é só comprar três paçocas e como você vai no vento, é um Gatorade, três paçocas e... Mas o negócio é caro.
É caro comprar a balsa, revisão da balsa, o EPIRB. Aí você vai ter o Navionics, tem que ter a carta para você, tem que ter a licença da carta, tem que ter a licença do InReach, tem que ter a licença do Spot. Que mais? Ah, não sei, uma boa roupa de tempo para você
Comida
velejar.
desse negócio é caro, né? Porque.
Comida desse negócio é caro, porque a gente não tem cozinha, não tem. Tem que ser liofilizado. E eu já descobri que eu não terei liofilizados porque eles não chegam a tempo. Porque eu
Tem
fiquei no.
reserva? O que você vai fazer? Miojo?
A descobrir. Acompanha lá no Instagram que eu conto. Eu não sei ainda, eu não faço ideia. Mas é, como são travessias mais curtas, a maior que eu vou fazer é 400 milhas, que é de Salvador para Recife.
É, que é a pior, tá? Não quero te desanimar,
É, eu fiz
mas
ela no Star Spangled, que foi o barco polonês, ele já estava sem motor, aí passa no São Francisco, ele te joga lá para África, aí você, enfim, nunca é uma coisa muito tranquila. E eu tô ansiosa de ver como é que vai ser passar pelo São Francisco de Mini, né? Que é um barco bem sensível, então acho que vai dar
é,
uma.
mas acho que como você tem uma área morta menor, né? Ele chega no semiplaneio, né? Então eu acho, mas aqui é achar meu. Você vai ter menos dificuldade, mas
Vamos ver, vamos ver.
aquela paulada que São Francisco dá não é fácil, não.
Você tá... E a gente tava sem motor ainda. E então foi assim. Socorro, o que que eu faço agora? Eu tô indo pra África. Mas beleza. E aí a Refena tem os custos do aluguel do barco, que é uma coisa que como eu não tenho barco ainda, mas eu não tenho, mas eu tenho, porque o Canchu, ele praticamente me emprestou o barco e deixou eu trocar de nome. E aí o nome que eu escolhi é Menina, afinal, sou uma menina que veleja de mini, logo menina. E é o nome que eu pretendo levar para projetos futuros ainda em construção e sem certeza nenhuma. Porque eu também não vou lançar um projeto de, ah, não, vou correr a Mini Transat sem saber se eu gosto mesmo de velejar sozinho.
É, porque
Então.
agora vai ser o grande desafio, né? São aí,
Exato.
se der o vento certo, você vai rápido. Se não der, você vai mais ou menos, né? Mas sozinho é sozinho.
É, acho que quando você vai para sozinho, tudo que você sabe volta para o Ground Zero e você aprende de novo. Então, eu vou ver se eu gosto dessa experiência. E se eu gostar, voltamos a conversar sobre outros projetos. Porque eu não vou sair divulgando e falando sem ter certeza. Então, veremos. Mas menina é um nome que eu gostaria que me acompanhasse aí pelos próximos barcos. Mesmo que seja não o Mini, como começou no Mini, eu acho que faz muito sentido. E então, é isso. Vão ser 1.400 milhas o total. A Ribeiro tem 300, mas entre levar o barco e devolver o barco são 1.400. A perna de volta de Noronha, eu vou com meu pai a bordo. E vai ser a primeira vez que a gente vai navegar juntos. Porque meu pai, ele é tripulante do Atrevida, ele é um engenheiro de bordo lá. Então vai ser legal, porque ele vai estar no maior barco da regata, eu vou estar no menor barco da regata. E a gente vai voltar os dois juntos. Então vamos ver como será ter dois capitães a bordo, porque ele também é capitão. Só que num barco que... A vontade que eu tenho, na verdade, é amarrar ele bem ali no centro de carena do barco, porque ele tem 1,98 m e quase 90 quilos. No mini, se ele vai pra proa, o barco ele capota, assim. Não quero nem ver como acontece. Você tá sem microfone,
Aqui os pais da Vivi, os avós, velejavam desde sempre, lá na Espanha, na Catalunha, não na Espanha, porque a Espanha já aprendemos que é uma ficção.
né?
Aí teve uma vez aqui que a gente trouxe o atual Dopamina, Blood Bones.
Ai, que maravilhoso. É o boleiro do que eu velejei. É, foi o primeiro que eu
A
velejei.
gente trouxe ele na minha segunda tentativa de Santos Rio, que também terminou em Ilhabela. Da primeira, eu convenci os tripulantes assim: vocês que preferem cocô do Garcia amanhã de novo ou comer camarão em Ilhabela? E ganhou camarão.
É uma
A
decisão
última
difícil.
foi: eu precisava de uma massagem. Eu precisava fazer massagem. Aí Vivi ficou, claro, com ciúmes. E ela: eu que vou escolher a massagista, achando que escolheu uma tia zona, né? Veio uma bonitona, eu adoro Vivi. Vivi é a melhor mulher que eu poderia ter. Veio uma bonitona, mas de boa, é brincadeira, é só piada essa história. Mas a gente voltou, eu, meu sogro, E a Vivi a bordo. E meu sogro também, grandão. Mas foi muito legal, porque ali naquela saída, naquele Nordeste das 5 da manhã ali da Ilhabela, a gente abriu tudo que foi pano que dava, e o barco deu aquela surfada maravilhosa, seus 11, 12 nós. E foi a primeira vez que eu vi meu sogro, não com medo, mas com os olhão arregalado, num misto de espanto e maravilhado, né? E um pouquinho de medo. Mas foi muito bacana. Mas, assim, normalmente, eu tô entrando nessa história porque você vai velejar com seu pai, não que o prognóstico seja esse, mas normalmente é complicado, tá? Porque normalmente é complicado.
Tem ciência, mas tá tão legal de ver, que eu falo que meus pais são eles são patrocinadores de tudo, assim, porque não que eles entrem com o dinheiro que a gente precisa, porque, assim, minha família não sou herdeira de nada, sabe? Mas quando eu falei assim, e se eu corresse a Refeno sozinha, eles falaram, ah, a gente dá um jeito de botar você nessa, porque a gente sabe que isso vai ser importante para você, porque você quer fazer, não sei o quê. E ele falou, a gente entra com um valor, mas a condição é que eu volte velejando com você. Eu falei, não, pai, não imagina, não sei quem. Inclusive, eu já devolvi o dinheiro para ele, já foi feita aí a troca do patrocínio, já foi paga, porque eu sei o quanto eles trabalham para conquistar o que eles conquistaram. E não acho justo eu usar o recurso deles para os meus sonhos pessoais. Mas vai ser muito legal, porque meu pai nunca velejou em barco pequeno, ele já começou no oceano 32, ele fala que a vida começa aos 40 pés. Porque ele começou a velejar aos 40 anos num barco de 40 pés. Então, acho vai ser muito interessante assim ver como vai ser essa troca de eu realmente não sei, vai ser quando voltar eu conto, mas eu acho que vai ser muito bonito esse momento de essa conclusão da Refeno ser com ele assim, vai ser bem significativo. E bom, para arcar com esses custos todos, temos aí um grande financiamento coletivo rodando.
A gente já vai
Fizemos
colocar
uma
aqui como te
vaquinha.
ajudar, porque isso é muito importante.
Por favor, porque
A
é
gente,
um
eu
esporte
vejo vaquinha
caro.
para tanta coisa boba aí. Vamos fazer uma vaquinha para uma coisa.
É,
Você se
o
imagina?
pardal. Oi, fale.
Desculpa te interromper, mas assim, aqui pela nossa conversa, você se imagina meio porra louca, assim, mas o que eu acho mais legal, eu já acompanho isso há um tempão, é que eu vejo muitas coisas certas no que você faz. Árvore alta tem raiz profunda, então assim, eu vejo você regando a sementinha, pensando, talvez por ser arquiteta, você vai cuidando da fundação, você não está se comprometendo com outras coisas, você está focada no que você está fazendo. E eu acho que isso tem muito a ver com velejar, né? Velejar ensina isso. Para gente que é assim, meio, tá fazendo 15 coisas ao mesmo tempo agora, mas velejar te força, meio que na marra, ah, não, ó, agora, senão você não chega, né? Você não cruza a pedra, você não passa pedra, você não chega em outra pedra que é Noronha. E eu acho que tem, apesar de você se imaginar essa porra louca, na verdade tem muita estrutura no que você está fazendo. Eu acho que sua família tem muito a ver com isso é base, né? Mas assim, tá muito bem construído, Marina. Não penso o contrário, não. Tá muito bacana mesmo. E se der, deu, se não der, não deu. E assim, você está fazendo o seu melhor. E isso é o importante, é essa construção com a vontade de se doar e fazer o melhor e sem messianismo. Ó, você já disse, não sou coach, não quero ensinar, eu estou fazendo pelo prazer de fazer. Que a gente, infelizmente, muita parte está perdendo. Vem muita gente para vela, mas vem gente de vela procurando fuga. E você não é isso. Você está vivendo isso, né? E essa virou sua vida.
É, eu falo da porra louquice porque se for comparar com os moldes que a minha família me mostrou de exemplos de vida, eu sou a porra louca da família que se mete num barco sem banheiro e vai com uma pedra no meio do Atlântico Norte, sabe? Mas eu entendo que tudo que eu faço é pensado. Quando eu escolhi arquitetura, anos atrás, era para lidar com projeto. E tudo que eu faço é um projeto. A Fastnet foi um projeto, os outros foram consequências de um projeto bem executado da Fastnet. Sabe? E a Refena é um outro projeto que nasceu. E eu gosto de falar que eu não dou ponto sem nó. Tipo, tudo que eu tô fazendo tem um porquê, e se volto atrás, alguma coisa que eu fiz talvez inconscientemente tenha sentido. Que nem um exemplo que eu dou disso é quando eu fiz a inscrição para classe mini, você podia pagar a taxa anual ou a taxa single race para correr uma regata. E eu falei, ah, vamos ver aí essa anual, porque vai que, né? Vai que. E foi um misto assim, de não entender muito bem o francês escrito, com vai que na dúvida paga mais caro para garantir que eu estou dentro, e aí vamos ver. E ter pago essa taxa permitiu que eu corresse todas as outras regatas sem o custo. Ter me classificado para Fast, que é uma regata nível B, fez com que eu tivesse o gabarito para correr todas as outras. Então, por mais que eu me entenda, a porra louquice entra no modo de não ter medo de pensar alto, sabe? De ter sonhos ambiciosos, talvez que não comportassem no mundo em que eu fui criada. Eu acho que a porra louquice entra aí. Mas no momento que eu me proponho a fazer algo, eu tenho toda a seriedade e disciplina. Eu falo com leveza, com brincadeira, porque eu acho que é importante. Eu acho que assim você acessa mais pessoas. Mas tem uma seriedade. Se eu estou numa reunião com um patrocinador, eu vou apresentar meu projeto como um business case, porque é isso. Eu estou oferecendo algo que vai ter um retorno. O retorno que eu estou oferecendo nesse momento não são as bandeiras que eu gosto de levantar, como a gente estava conversando antes, mas é a mulher mais jovem a completar uma regata em solitário no Brasil. Ser a comandante mais jovem da flotilha, ser a única mulher, não sei se sou a única mulher esse ano, mas uma das únicas mulheres comandando o barco na Refeno, que é uma regata internacional, com um recurso de mídia que devolve visibilidade ao patrocinador. Existe um projeto muito sério por trás e tem que ser levado a sério. A vela traz essa disciplina. Você, é o que eu falei da rotina, do estar consciente de cada movimento. Você não é assim, ah, eu vou caçar essa vela porque vai que. Não, eu estou caçando essa vela porque eu quero ganhar um ângulo de orça melhor, eu quero mudar meu desempenho. Então, tudo, a vela ensina você a fazer as coisas com propósito, de certa forma. Então, não só o trimar as velas, mas tomar decisões e escolher caminhos.
Muito bom, muito bom. Eu gosto, eu gosto. Eu já era fã, sou mais agora. Mas é, sim, claro, ser a mais jovem, ser mulher, isso é extremamente importante porque é um ambiente. Quem disser que não vai estar mentindo, é um ambiente machista. Eu já testemunhei cada situação, dá vontade de chorar. De ter aluna que fez o marido tem barco. E assim, ela terminou o curso, ela, ah, agora eu posso levar o nosso barco. Ela, o meu barco não, entendeu? Coisas terríveis. Por outro lado, a gente aqui já tem recebido vários casais em quem quer ela. E assim, isso é sempre melhor que os caras, sempre, sempre, sempre. No
Sim.
sentido de que se dedicam mais, são mais compenetradas, e velejar tem muito de foco, né? Agora, claro que isso é super importante. Agora, você, independente de tudo isso que eu vejo, é que você é extremamente competente. Você ainda vai evoluir muito, graças a Deus, porque a gente está sempre aprendendo. Quem chegar aqui dizendo, ó, já sei tudo, foge, corre
Não
para as
sabe
montanhas,
nada.
porque é uma tranqueira, porque o mar cada dia é um, a gente é um, já dizia o Heráclito, e o fica complicado. Mas me ajuda aqui. Como é que eu faço para contribuir para o seu projeto? O que que você precisa?
Para contribuir com o projeto que eu preciso. No momento, a contribuição financeira é a melhor, porque eu tenho que arcar com o aluguel do barco, a inscrição da regata, a taxa de Noronha, alimentação nesse período. É um período que eu não vou conseguir trabalhar tanto, então, como eu sou uma profissional liberal, não recebo tanto. E vai ser um mês de projeto para fazer as 1.400 milhas. Então, eu abri a vaquinha, tem o link no, na bio do meu Instagram, eu mando para você. Não sei se tem como colocar no
Não, eu coloco, dá para
coisa.
colocar, pode colocar.
E contribuições voluntárias, claro, e divulgação, porque eu acho que quem já está me apoiando, já tem algumas marcas que estão em parceria comigo, me acompanhar pelo Instagram, onde eu publico os conteúdos das marcas. Que estão me ajudando, sem dúvida é uma ajuda muito grande, porque retorna quem está me ajudando a, né, ter a visibilidade que é importante para eles. E eu acho que acompanhar e ver que você também pode fazer o que você quiser é uma ajuda muito legal, porque as mensagens que eu recebo da galera que fala: ah, caramba, eu vi você fazendo isso, e aí eu comecei a fazer tal coisa, não sei o quê. Falei, cara, obrigada, porque eu faço meio para mim, meio sentido, mas é muito legal ter o retorno das pessoas, sabe? Então, obviamente, para o
Você virou
projeto da
uma
Refeno.
referência e um exemplo, né? Porque.
Mas para o projeto da Refeno, o apoio financeiro é maior, mas eu acho que está, acompanhar e por acompanhar, ver que dá para fazer outras coisas, eu acho que é um apoio que você me dá e se dá e acaba sendo muito legal para todo mundo, sabe? Porque é uma troca. Eu aprendo muito com a galera que me manda mensagem no Instagram e dá dica e fala: ah, você está indo para tal lugar que eu já fui, que faz isso. É muito interessante. Eu era meio contra a rede social, mas do momento que eu que eu comecei a compartilhar mais sobre, tipo, a vela mesmo, parei de postar baboseira. Eu acho que é quando você, tipo, tá de fato doando uma coisa que você tem para uma rede que às vezes não imaginava isso, né?
É, você canaliza a energia e aí as coisas começam a acontecer. Qual o seu canal de comunicação principal? É o Instagram, é isso? Qual é
Instagram, arroba Marina Bidoia, Bidoia, Bidoia. E por lá é onde acontece tudo. Eu criei um paralelo que chama Ela na Vela, mas é muito difícil manter um direito. Então, lá eu coloco coisas mais, tipo assim, para projetos específicos, e o meu é onde está tudo, aquele caos organizado, e é onde tudo funciona. E vai.
Muito bem, eu vou lhe poupar das minhas perguntas filosóficas, que é brincadeira, eu faço, é que às
Ah.
vezes eu falo, mas aí é para ficar mais 3 horas conversando aqui, é brincadeira.
Sim.
É. Então,
Você já
arroba
fala pouco, né, Ju?
Marina Ridó, não, mas o bom daqui, desses espaços como o podcast, é que a gente consegue, num mundo em que a informação está em 15 segundos, a gente consegue desenvolver as ideias, né? Você conseguiu aqui explicar de uma maneira mais profunda a sua trajetória. Então, eu acho isso bacana, porque isso serve de exemplo para outras pessoas. E, de
Eu
novo,
agradeço o espaço.
imagina, a honra é minha. E o que eu acho muito legal, de novo, estou rasgando seda mesmo, porque eu fico muito feliz de ver gente assim, construindo coisas e de forma estruturada, e bem feito, né? Então, vai dar, tenho certeza que vai dar certo. Já já eu vou ver você voltando, não para Noronha, vou lá em Salvador devolvendo o barco com um sorrisão no rosto. Vai dar certo a velejada com o papai,
Muito
haverá
obrigada.
outras, e depois a gente vê, né?
Depois a
Mas
gente
assim,
vê.
é um degrau de cada vez, você está nesse. Meu, muito obrigado por você ter confiado nesse bate-papo maluco aqui comigo.
Obrigada a você. Foi um prazer poder. Fazia tempo, não, acho que eu nunca tive um tempo assim para poder contar. Tem várias lendas, né? Sobre, porque a família de velejador, ou quem quer ser o namorado, porque, você veleja porque tem um namorado que veleja, dentre outras coisas incríveis, né? Mas é bom poder contar com todos os detalhes, assim, e quem tiver mais dúvidas, no meu Instagram estamos lá para saber mais detalhes e dos próximos passos. E, enfim, muito obrigada, Ju. O que a Cusco faz é muito importante na divulgação da vela e mostrar que dá da forma prática, né? Porque não adianta eu estar falando que dá se eu não tendo um barco para colocar as pessoas dentro. Você, como tem alguns aí, eu vou entrar no bolão algum dia para adivinhar o número. É muito legal poder colocar as pessoas no mar, né?
É, isso é o que é legal. No meu caso, eu vou viabilizando o sonho que eu tive. Eu montei a escola de vela que eu gostaria de ter feito. Tá longe do que eu acho que tem que ser, porque estou toda hora melhorando, né? E a de hoje, eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu olho para trás e falo: Meu Deus do céu, como é que você está fazendo isso ainda? E a gente vai sempre se atualizando. Mas o legal é ver isso. No meu caso aqui, no caso da Cusco, que inclusive você está convidada a vir conhecer aqui as nossas suntuosas instalações, mas
Sem dúvida.
é ver o brilho no olho de quem achava que isso era um sonho tão impossível, tão distante, e de repente você não só está vendo, você está fazendo as coisas, você, né? Bacana. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer a nossa audiência, que miraculosamente ela é gigante. Quando eu fico
Muito
sem gravar
bom.
aqui, o pessoal briga comigo. Agora
Olha.
mesmo eu recebi a mensagem de um rapaz lá está em Florianópolis. Ele lixa o Multishine 41 dele em reforma, ouvindo o nosso podcast. Então, se estiver lixando aí, a
Olha só.
gente ajuda aqui. E é isso, é isso. Obrigado, gente.
Que
Siga a
bom.
gente no arroba Cusco Baldoso. Este é o Vamos no Pano Mesmo, o nosso podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Valeu, gente. Valeu, boa sorte, Marina. Vamos no Pano Mesmo.
Obrigada, obrigada. Vamos lá, tchau, tchau.